Continuando sobre o conceito de rebite de juros, só alguns exemplos do assunto que nós tratamos semana passada. Quando eu pego emprestado um alimento, por exemplo, para devolver um outro alimento, porque se eu for consumir. Por exemplo, uma pessoa que bate na porta do vizinho, judeu, obviamente, e pede emprestado um copo de açúcar. Na hora de devolver esse copo de açúcar, óbvio que não pode devolver um pacote de açúcar, devolve-se um copo de açúcar. Ah, mas pode ser que tenha uns grãos a mais, uns gramas a mais. Não tem problema. Nós estamos falando agora que que precisa ser assim, milimétrico neste aspecto. Então, olha, meio copo, devolve meio copo. Ou um copo, devolve um copo. Quanto que a pessoa pegou, ele vai devolver. Uma pessoa que pega emprestado um pacote de sal, por exemplo. E esse pacote estava aberto. Eu não posso devolver um pacote fechado. Porque está evidente aqui uma vantagem. Se uma pessoa, por exemplo, pega emprestado ovos tamanho médio, ele não pode devolver ovos tamanho grande ou extra grande, porque está também evidente aqui que ele está devolvendo mais. Então tem que ser o mesmo produto que ele pegou, ele vai devolver. Se uma pessoa pegou emprestado um pacote de 5 quilos de sabão em pó, por exemplo. Na hora de devolver, para devolver um pacote de 5 quilos. Não dá para devolver 5 pacotes de 1 quilo, porque o valor disso é muito maior do que um pacote só de 5. Custa mais caro 5 pacotes de 1 do que um pacote de 5. Da mesma forma, se a pessoa pegou emprestado uma garrafa de vinho de uma empresa que é mais baratinha, na hora de devolver, ele não pode devolver uma garrafa de vinho de uma marca mais cara. Por mais que é o mesmo tipo de vinho, não pode devolver, porque ele está devolvendo algo que é melhor do que ele pegou e mais caro, principalmente, do que ele pegou. Isto é considerado rebite. Quando uma pessoa toma um empréstimo, existem três tipos de prejuízos. Vamos ver quais são os três e o que pode ser cobrado. O primeiro são custos que a pessoa tem por conta do empréstimo, para o empréstimo, para fazer o empréstimo. Isto pode ser cobrado. Exemplo. Nós vamos fazer um empréstimo agora. Eu não estou falando de um empréstimo de 100 reais, estou falando de um empréstimo mais alto. Então, eu quero que seja tudo registrado no cartório. Tem custo do cartório, às vezes tem custo de um advogado que vai ter que fazer isso e assim por diante. Então, esses custos eu posso cobrar da pessoa que está tomando emprestado. São custos para eu disponibilizar esse empréstimo. Da mesma forma, quem que deve pegar o dinheiro com quem? Já falei, né? A resposta. Será que a pessoa que está tomando o dinheiro é que vem até mim tomar emprestado, ou eu que tenho que levar até ele? Ele precisa vir até mim para pegar emprestado. Isso significa que se ele, por algum motivo, não pode vir buscar, ou eu quero ser bonzinho, e eu vou agora ter que tomar um táxi, um Uber, para poder levar esse dinheiro até ele, eu posso cobrar da pessoa o custo desse táxi, porque isso está diretamente ligado ao empréstimo. Isso é chamado de custo, de despesa, e essa despesa pode ser cobrada. Uma outra coisa que existe são perdas. Vamos explicar um pouco melhor o que vem a ser esse prejuízo. Uma pessoa emprestou dinheiro e, por conta de ter emprestado dinheiro e não ter agora o dinheiro na mão, essa pessoa teve algum prejuízo. Eu não posso cobrar esse prejuízo da pessoa que tomou emprestada, porque isso é considerado juros. Calma, não terminou de falar ainda. Tem um detalhe muito importante. Eu não posso cobrar isso dessa pessoa. Por quê? Chama juros. Está cobrando. Não é uma despesa que eu tive por conta de fazer o empréstimo, como nós falamos antes. É um prejuízo que eu tive por não ter o dinheiro na mão. E aí? Você emprestou sabendo que é assim. E acabou. Não pode cobrar. Isso é chamado juros. Por exemplo, a pessoa emprestou dinheiro por 3 meses. E justo nesse meio tempo apareceu alguma conta que eu tinha que pagar. E pelo fato de não ter pago essa conta, eu tive que pagar uma multa. Problema meu. Eu não posso repassar isso para a pessoa que tomou esse empréstimo. Repassar essa multa que eu tive por conta de não ter o dinheiro é chamado de juros. Mas isso por quê? Porque esta pessoa tomou o dinheiro por 3 meses e vai me devolver daqui a 3 meses. O que acontece, esse é o porém muito importante, o que acontece, sempre estei por 3 meses, e ele está atrasando, e ele me devolveu depois de 4 meses. Eu não posso cobrar juros dele, óbvio que não. Mas justo naquele momento, eu precisava pagar uma conta, eu não tinha dinheiro cash, e eu não tinha dinheiro na conta, ou seja, eu não tinha dinheiro para pagar essa dívida, que eu estava contando com isso. Eu emprestei por 3 meses, eu sabia que depois de 3 meses eu vou ter para poder pagar no quarto mês que eu tenho essa dívida. Não tive esse dinheiro porque essa pessoa atrasou, e agora me cobraram uma multa pelo atraso. Neste caso, eu posso repassar esta multa para essa pessoa, porque ele é o causador direto por ele ter atrasado. Ele é causador deste prejuízo que eu estou tendo. Mas você tem que tomar cuidado com isso. É só neste caso. Eu vou repassar essa multa que eu fui cobrado. Não é agora hipotético. Não, mas se eu tivesse agora que pagar uma coisa, eu não teria o dinheiro. Então eu vou cobrar dele. Não, isso é juros. Estamos falando que na prática eu tive um prejuízo porque ele atrasou o pagamento da data combinada. Então, se eu tive uma despesa agora, uma multa, é um prejuízo para mim, eu posso repassar esse prejuízo para ele. Agora, deixar de ter lucro, que é o terceiro caso, deixar de ter lucro, não pode repassar para o outro, mesmo que isso foi causado por atraso do pagamento. Por exemplo, justo, emprestei o dinheiro por 3 meses. E ele atrasou, pagou só depois de 5 meses. E justo aí me apareceu uma oportunidade de poder comprar um apartamento. Se eu tivesse o dinheiro, eu poderia ter comprado o apartamento. Não, eu não tive, agora eu tive que, sei lá, pegar empréstimo. Sei lá o que aconteceu. Então eu tive agora um prejuízo. Esse prejuízo eu não posso repassar para essa pessoa. Porque, nesse caso, estamos falando, eu deixei de comprar, eu deixei de ganhar dinheiro, eu deixei de... Isso é deixar de, isso não é prejuízo. Eu deixei de ganhar. Eu poderia ter comprado esse apartamento, não consegui porque não estava com dinheiro. Tá bom? Por mais que isso pode ser um grande prejuízo, mas isso é chamado meniatreva, na linguagem dos nossos sábios. Meniatreva significa eu deixei de ganhar, deixei de ter lucro. Deixar de ter lucro não pode repassar para a pessoa que tomou emprestado, mesmo que é por conta do atraso do pagamento dele.